Ora então, muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à audição dos peticionários da petição 130, 15ª, primeira, pela imediata revogação, cancelamento da obra de reabilitação do mercado municipal e da Alameda Teixeira de Pascoais, em Amarante. Esta petição deu entrada na Assembleia da República no dia 20 de dezembro de 2024 e é constituída por 163 assinaturas de peticionários, sendo que a autora e primeira peticionária é a Sra. Doutora Ana Gabriela Pereira da Silva da Fonseca Freitas, que será ouvida hoje. Esta petição foi distribuída à Comissão de Ambiente e Energia no dia 10 de janeiro de 2025, tendo eu sido nomeado relator no dia 4 de fevereiro deste ano. Eu faço-me acompanhar por deputados de diversos grupos parlamentares, do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, do Partido Chega e do Partido Livre. Eu quero, e também o seu deputado único, também está aqui presente. Eu quero transmitir à nossa convidada como é que vão decorrer os trabalhos. A Sra. Doutora Ana Gabriela Freitas terá um período de até 10 minutos para expor as suas causas e os seus fundamentos e fazer a apreciação sobre a petição que submete à Assembleia da República. Depois haverá um espaço para uma ronda essa em que todos os grupos parlamentares podem intervir e fazer as suas apreciações, as suas perguntas, as suas sugestões, e cada grupo parlamentar dispõe de um período de 3 minutos. E, por fim, encerraremos essa audição com um tempo de até 10 minutos para que a Sra. Doutora Ana Gabriela Freitas responda às questões que serão levantadas pelos diversos grupos parlamentares ou que faça os comentários e finais que assim entender. E, no final desta audição, eu irei preparar um relatório que será submetido à Comissão de Ambiente e Energia. Sendo assim, então, sem mais, passo a palavra à Sra. Doutora Ana Gabriela Freitas. Sra. Doutora, faça favor. E muito obrigado.
Muito boa tarde, muito obrigada pela oportunidade que nos foi conseguida de expor os nossos pontos de vista. Eu gostaria de explicar basicamente o seguinte: a parte da segurança que também nos move, para além do amor ao património e defesa das árvores e daquela praça, que para nós é uma zona intocada e intocável, que não admite obras, porque a recebemos assim dos nossos ancestrais e é para transmitir para os filhos dos nossos filhos. Isso é a nossa parte mais afetiva e emocional. Para além disso, há uma vertente sobre a segurança para a qual eu não estou tão à vontade, e aqui o Coronel Freitas, que é também signatário, está perfeitamente à vontade para falar sobre isso. Portanto, os 10 minutos que me vão ser concedidos, eu vou ser transferidos graciosamente para o Coronel Freitas, uma vez que domina essas questões que eu não domino. E, sem embargo, depois de responder a outras questões aos senhores deputados. Posso, então, passar a palavra?
Sim, faça favor.
Ora, boa tarde. Em primeiro lugar, portanto, eu tenho a dizer que, efetivamente, quando a inauguração do Trindade Cerdoval foi em agosto do ano passado, o Presidente da Câmara tinha lá, digamos assim, o atual Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, que é efetivamente também a Autoridade da Água, a Autoridade Nacional da Água, e é também, era, o Presidente da Comissão de Segurança de Barragens. E, efetivamente, ele, na altura, o Presidente da Câmara disse, estando lá o Secretário de Estado, que aproveitava a circunstância de estarem lá presentes e manifestou-lhe a sua preocupação porque as subidas bruscas e imprevistas do nível do rio colocavam em causa pessoas e bens. E não foi inédito, porque na primeira versão desse trilho foi todo por água abaixo. Depois, efetivamente, foi também por água abaixo, aqui o embarcadiço, estando lá o engenheiro Pimenta Machado, que quando era presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Administração de Recursos Hídricos do Norte, foi ele que licenciou os passadiços que davam passagem para a Isla dos Frades, que é mesmo aqui, junto ao Centro Histórico. Acontece que a situação presente alterou-se radicalmente. Porquê? Porque a senhora Ministra do Ambiente, ao responder ao LIVRE, disse que era disponível um sistema de aviso e alerta de recursos hídricos, podia ser acionado e dava uma informação sobre a hora, sobre as bruscas alterações do nível do rio. Já depois disso, nós fomos ao Conselho Municipal de Segurança suscitar uma série de questões que eu poderia ler e que, na realidade, vou ser rápido. Diz assim: qual o ponto de situação do plano de emergência que Sua Excelência, o Sr. Presidente da Câmara, aluga na página 19, data tal? Em que medida o sistema de aviso e alerta de recursos hídricos suporta a atividade da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, essencial para realizar ações que visam a salvaguardar de pessoas e bens e que está disponível para outras entidades relacionadas com a Proteção Civil, tal. E Amarante dispõe, de facto, de uma estação hidrotérmica. Com todo este tipo de cautelas, Sua Excelência, a Ministra do Mar e do Ambiente, enfatizou a importância do grupo eletroprodutor de Tâmega para reservas de água e, nomeadamente, a importância das energias renováveis. Ora bem, a importância das energias renováveis capitula perante um bem superior e com assento constitucional, que são as vidas humanas. E já depois disso, acontece que houve 3 cidadãos que foram aprisionados ou retidos com uma subida de 1,5 metros do rio e tiveram que ser resgatados pelos bombeiros municipais de Amarante. A zona onde está prevista a construção da obra, o projeto de Souto Moura, é uma zona que está sinalizada na carta de riscos da região hidrográfica de Douro, RT3. E, efetivamente, o histórico daquela zona contém que em 2001, quando foi a cheia do milénio, efetivamente o rio, por função da procura do autocarro que desapareceu, digamos, em Entre Rios, a barragem de Torrão deixou de turbinar. Conclusão, a situação era de tal molde de que o vereador responsável pela Proteção Civil mandou avançar um bulldozer para as imediações para deitar abaixo as guardas da ponte se eventualmente o rio continuasse a subir e fechasse o arco e a ponte ia embora. Desse resultado ficou arrasado uma pedra fundamental do cunhal da ponte encostado à margem direita. Sucede também que na consulta pública, digamos assim, da carta de riscos para vigorar entre 2022 e 2027, a Câmara Municipal de Amarante alegou que a área inundável era exagerada e inverosímil, porquanto, imediatamente colada à ponte, havia um muro de 70 metros, que era chamado as Tílias, e havia um muro da Praça da República, 70 metros, qualquer coisa como isso. Conclusão. A obra que está em marcha, é efetivamente derrubar os muros e recuá-los, e nomeadamente fazer uma escadaria que vai desde logo da ponte de Eitinha ao mercado municipal, tendo nomeadamente a construção daquilo que o Presidente da Câmara chamou um anfiteatro romano. Grosso modo falando, o que está em marcha é colocar, efetivamente, aquilo que, em termos prosaicos, pode ser considerado um desvio de emergência no IP4. O rio chegando ali automaticamente, sem o encanamento daqueles muros, só por lá para cima, em menos de um ai. E acontece outra coisa. O que perderam de vista é que, nomeadamente, a barragem de Fridão, que seria a bala de prata para este conjunto todo, considerada pelo engenheiro Pimenta Machado e considerada pelo Presidente da Câmara de Amarante, a barragem de Fridão, caso não fosse construída, e está escrito, implicava que a barragem montante tinha que ter um contra-embalse. Ora, a barragem de Daivões não tem um contra-embalse. E devo dizer que a barragem de Daivões é tributária da barragem de Gouvães, que fica a 600 metros de cota superior, já na zona de Vila Pouca, e a retribuição dos caudais turbinados vai diretamente para a barragem de Gouvães. E acontece que os caudais turbinados na barragem do Alto Tâmega, entre aspas, Vidago, também são, efetivamente, descarregados na barragem de Gouvães, que está escrito que tem uma pequena capacidade de armazenagem.
Já agora e para terminar, entretanto, o empreendimento hidroelétrico de Fridão comportava uma exploração com 200 metros cúbicos a uma altura de, o nível de pleno armazenamento, de cerca de 100 metros. E teve que contemplar um escalão de jusante que era efetivamente para modular as descargas de Fridão. Ou seja, teoricamente e tal como previsto, Fridão seria o último amortecimento de todos os caudais que, nomeadamente, a barragem de Gouvães, de Aivões, não comportava. O senhor, presidente da atual da APA, disse o seguinte: 400 metros descarregados na barragem de Aivões chegam a Amarante com 800 metros cúbicos por segundo, e isto é incrível. Ora, o ser incrível não é invalida, e tomando como referência que na barragem de Fridão tiveram que acrescentar um escalão de jusante, 4 km a sul do escalão de montante, e nesse escalão verificavam-se marés diárias de 9 metros. Ou seja, varrendo Fridão, esses 9 metros de barragens diárias efetivamente vêm direitinhos a Amarante a partir de Aivões, que não tem, de facto, um contra-embalse. Eu ficava por aqui.
Muito obrigado. Já terminaram? Posso passar então a palavra aos senhores deputados. É isso?
Com certeza.
Muito obrigado. Então, obrigada. Passo agora a palavra aos diversos grupos parlamentares e começando pelo Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Francisco Bolinhas tem a palavra. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, antes de mais agradecer muitíssimo aos peticionários. No sistema em que vivemos, por vezes, esquece-se a participação cívica, mas são seguramente a prova de que, às vezes, para chegar mais informação à Assembleia da República e podemos fazer bem o nosso trabalho, os movimentos de cidadãos são absolutamente fundamentais. Dar nota, antes de passar algumas informações que recolhemos, que a vossa petição tem da nossa parte total provimento nas preocupações, sejam no que tem a ver com o âmbito patrimonial, e conheço a zona de que falam e o peso histórico que tem, seja naturalmente nas questões de segurança de vidas e de bens. Eu gostava só de colocar uma única questão, porque ela valida ou não o facto de estarmos aqui a ter esta discussão. Na procura de informação para que pudéssemos cumprir aquele que é o nosso papel, que é objetivamente solucionar questões que nos chegam, nomeadamente por esta via, é-nos dada nos últimos dias a informação pelo município de Amarante de que o projeto em causa terá sido modificado e apresentado um novo projeto em outubro do ano passado, que à data de hoje já cumpre com os necessários pareceres da Associação Portuguesa de Ambiente e que, portanto, supostamente responderá, se não em todo, a parte das preocupações que aqui nos trazem. Portanto, a minha questão é se tem conhecimento desse projeto, se tem uma opinião acerca dele e se tem, se julgam que ele estará neste momento a corresponder àquilo que são as soluções para as preocupações que nos adiantam, repetindo que nos chega a informação de que, à data de hoje, a Associação Portuguesa de Ambiente já deu os necessários pareceres para que a obra possa ser adjudicada e executada. E obrigado novamente pelo vosso esforço e pela participação cívica.
É assim, qualquer que seja o projeto, aquela é uma zona...
Só um bocadinho, no final de ouvirmos todos os partidos, depois eu passo-lhe a palavra. Okay.
Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora então a palavra ao Sr. Deputado Carlos Brás, do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, senhores peticionários, também cumprimentar-vos e congratular-me com a iniciativa que tiveram também de nos fazer chegar conhecimento sobre estes projetos. De facto, esta é uma zona que eu também conheço muito bem, o Centro Histórico de Amarante, e que muito aprecio, e onde vou com muita regularidade. Nós temos também conhecimento, a informação mais atualizada que temos é que o projeto que agora a Câmara Municipal desenvolveu já não é o mesmo sobre o qual incidiu esta petição. Haverá já um novo projeto, não sei se os senhores já têm conhecimento, se não, e se conhecem o projeto, se já têm alguma posição sobre ele, sobre o novo projeto, e era importante também que nos transmitissem o que é que sabem desse novo projeto. De qualquer das formas, esta é uma zona que todos sabemos que tem sempre muita pressão por causa das cheias, é uma zona com cheias regulares, umas mais intensas, outras menos intensas, e que é sempre preciso ter em conta que as obras, sejam elas quais forem, sejam acessíveis a todos, incluindo também às pessoas com dificuldades de mobilidade. Não sei se relativamente a esta questão também estão acauteladas todas as necessidades para que os cidadãos que têm dificuldades de mobilidade se possam deslocar, e também nos parece evidente que uma das dificuldades que esta zona e esta área aqui precisa é a área de estacionamento. Eu gostava também de saber se, que conhecimento é que tem relativamente a estas duas questões. Tem à mobilidade de pessoas com mobilidade condicionada e à necessidade de estacionamento. E para já era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Partido Chega, na pessoa do Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Melo. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento também a senhora doutora Ana Gabriela Freitas e o Sr. Coronel Freitas. Sim? E agradecer-vos o trabalho desenvolvido nesta petição e o envolvimento cívico que demonstra um forte compromisso com a defesa do seu território e do património ambiental e cultural e principalmente na defesa da proteção civil. Ora bem, o que temos e as informações que estamos hoje aqui a debater e perante a vossa exposição que serviu da parte do Sr. Coronel em questões de segurança para nos elucidar do processo, ora bem, se o projeto foi modificado e é preciso é compreender bem se o projeto foi devidamente modificado e está em conformidade com o que a petição defende ou não. Esta é a pergunta que se coloca a vossa posição perante a modificação do processo, mas deixar-vos também aqui algumas questões. O que se falava é que a APA poderia não ter dado os pareceres necessários, e agora do que ouvi da parte do Sr. Deputado do PSD, Francisco Lopes, é que os pareceres neste momento já cumprem para que haja viabilidade. Este é o ponto de situação, é o foco, o cerne da questão que gostávamos de ouvir da vossa parte. Também a nível de assembleias municipais e consultas públicas, também perceber se houve a modificação, ele foi apresentado na Assembleia Municipal, como é que ficou então, se foi bem discutido, se foi bem debatido, para que nós a seguir compreendamos da vossa parte perante a defesa dos interesses se efetivamente estão cumpridos requisitos, porque os parceiros então da APA já existem. Também desde já, também contribuindo com a nossa parte do Partido Chega. Como sabem, Sr. Doutor e Sr. Coronel, para além da APA também ainda temos, na questão da cultura, a IGAC, a Inspeção das Atividades Culturais, e como também sabem, ainda temos acima do ambiente e do ordenamento do território, a IGAMAOT, a Inspeção Geral da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território. Também ainda podemos recorrer ao movimento, também ainda pode recorrer a esta entidade que supervisiona o ambiente e o ordenamento do território. Mas agora o que importa perceber é se efetivamente a modificação fez jus ao que defende a petição, porque se fez. Agora, do que deduzo destas primeiras expressões que percebo, talvez não. E isso também nos deixa muito preocupados e gostávamos de ouvir, e não sei se vai haver possibilidade de voltarmos a falar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Partido Livre, no Sr. Deputado Jorge Pinto. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os senhores deputados. E cumprimento certamente os peticionários que nos trazem a falar de um assunto que me é muito caro, e eu peço desde já alguma tolerância temporal, eventualmente, porque há muito que eu gostaria de dizer sobre este assunto, porque eu nasci, cresci, vivi e voltei agora a viver muito perto desta Alameda que agora aqui falamos. Passei muitas, muitas horas da minha vida nessa Alameda, passei outras tantas horas no Rio em causa, portanto é um assunto que me é certamente muito caro e tenho de fazer desde já uma declaração de interesses, porque eu sou um dos peticionários, um dos firmantes da petição que aqui nos traz hoje a discussão, mas achei que isso não representava um conflito de interesses grande o suficiente para eu não me expressar aqui na comissão. Dito isto, eu acho que aqui muitas dimensões e agradeço, como também já foi feito pelo grupo parlamentar do PSD, esta participação cidadã e cívica, eu já o disse imensas vezes aqui na Assembleia da República, Portugal é o país da Europa com mais baixos índices de participação cidadã. Portanto, nós devemos ter sempre muito orgulho quando nos chegam estas iniciativas cidadãs, porque são raras e são importantes, e esta em particular, até pelo volume de informação que nos é trazido, acho que representa realmente aquilo que pode e deve ser uma certa vigilância cidadã em relação àquilo que são decisões políticas. Depois, algumas dimensões aqui que eu não posso deixar de referir, desde logo um certo confronto e conflito entre aquilo que deve ser o poder de decisão a nível nacional, como é aquele que é o nosso na Assembleia da República, e esta subsidiariedade, portanto, o poder de decisão local das autarquias, portanto, pode haver aí algum conflito. Depois, um certo conflito também, já me expressei sobre isso e até fui bastante mal interpretado em relação a isto, entre o que é conservadorismo e o que é progressismo no que diz respeito ao património. E depois, uma questão absolutamente central e essencial aqui, que é a questão da segurança, que o Coronel Freitas tão bem explicou e que também está explicada também nos documentos anexos à petição que nós tivemos oportunidade de avaliar. Eu acho que a grande questão aqui é, e eu fiz este exercício antes de assinar a petição, a falta de informação que há em relação ao projeto. Eu, antes de assinar a petição, fui à procura do projeto e ele simplesmente, ou esta informação simplesmente, não existia em lado nenhum. Procurei e revirei o site da autarquia de cima a baixo e não havia qualquer tipo de informação sobre este projeto. E como já aqui foi questionado, mas é já dito, na verdade, no texto que os peticionários nos fizeram chegar, foi com surpresa que foi anunciado no final de uma Assembleia Municipal que haveria um novo projeto. Ora, nem o projeto inicial, nem este novo projeto parecem ter tido aquilo que seria absolutamente essencial, que é discussão pública informada, mas discussão pública real, portanto, uma oportunidade real para contributos, para apresentar o projeto e para perceber do que é que se trata este projeto. Porque podemos gostar ou desgostar do projeto arquitetónico. Eu não gosto particularmente, mas enfim, é o meu gosto. Agora, há ali muitas questões que são certamente levantadas. E uma coisa que me chamou logo a atenção, nas imagens que vi e que também estão aqui presentes sobre este novo projeto, é que a estátua de um dos maiores poetas de Portugal do século XX, Teixeira de Pascoais, basicamente perde a centralidade que tem atualmente na Alameda, onde está no seu centro, e quase que desaparece, sendo encostada a um canto, dando lugar a uns arbustos, que é mais ou menos o que aquilo é, que também vêm substituir as grandes árvores que já lá estão. Portanto, estas questões de arquitetura, de património, acho que são muito importantes. As questões de segurança. Poucos dias depois desta petição nos ter sido enviada, foi notícia, e não foi a primeira vez que aconteceu, que pessoas que estavam numa ilhota do Rio Tâmega foram apanhadas pela subida drástica dos níveis da água, que tiveram de ser resgatadas. Ora, já antes disto, me chegaram relatos de que isto tem acontecido com frequência e é problemático não só nos meses de verão, onde há dezenas, às vezes centenas de banhistas no rio, mas durante todo o ano, porque Amarante tem uma grande e forte tradição de canoagem e, portanto, praticamente todos os dias do ano tem pessoas no rio. E estas subidas drásticas, aliás, admitidas pela APA, nós, Grupo Parlamentar do Livre, fizemos perguntas à Sra. Ministra e ao Sr. Presidente da APA em relação a isto, devem-se à entrada em funcionamento da barragem de Daivões, e continuamos sem ter um sistema fidedigno e imediato de alerta quando estas subidas drásticas acontecem. Ora, este projeto, como bem dito, não preciso de explicar as razões, traz novas questões de risco até para a própria ponte de São Gonçalo, e eu já sou velho o suficiente para ter bem presente o que foram as cheias de 2001, as maiores cheias de sempre na cidade, e o risco que isso colocou para a própria estrutura da ponte, e é certamente um risco que nós não queremos repetir. E, portanto, a questão em relação ao novo projeto que já foi colocada, eu acho que é importante, mas no texto que nos chegou já é dito que foi recebido com surpresa por parte dos peticionários, e eu julgo que foi recebida com surpresa por parte de toda a gente. Gostaria também de esclarecer, insistindo na pergunta, porque eu sei que foi pedido à APA um novo parecer em relação ao novo projeto. Tanto quanto eu sei, ainda não tinha havido resposta em relação a esse pedido. O grupo parlamentar do PSD diz-nos que já houve essa resposta, portanto seria importante então esclarecer se já houve e qual foi essa resposta. E agradecendo ao Sr. Presidente a tolerância, termino agradecendo novamente aos peticionários e toda a informação que nos fizeram chegar. Muito obrigado.
Obrigada a nós.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois deste período de tolerância, passo então a palavra agora à Sra. Doutora Ana Gabriela Freitas para que possa responder e fazer os comentários que entender. Tem a palavra, Sra. Doutora. Muito obrigado.
Passo a ti. Eu então passava ao Sr. Coronel Freitas.
Ora bem, ligado com isso, o LIVRE, efetivamente, na petição que fez, solicitava que deviam ser prosseguidas determinadas soluções para evitar este fenómeno, nomeadamente contra embalses, está lá escrito, nomeadamente contra embalses, como é em Espanha, e a verdade é o seguinte, é que, na realidade, no Programa Nacional de Barragem de Elevado Potencial Hidroelétrico, está lá em relação a Daivões, que diz assim, o funcionamento com restaurado fica, contudo, dependente da construção da albufeira de Fridão ou de um açude contra embalse no rio Tâmega, na zona da restituição. A barragem de Gouvães, como digo, se não fosse construído Daivões, tinham que construir um empreendimento de menores dimensões na bacia, na albufeira do Tâmega, no rio Tâmega, para receber os caudais turbinados. E a questão é isso. Como sabem, com mais ou menos, aliás, começando por outro lado, indo ao encontro de ser deputado do LIVRE, a Direção-Geral de Cultura deu parecer desfavorável ao projeto. Repito, a Direção-Regional de Cultura deu parecer desfavorável. Mas sobre isso estão as questões de segurança. Ou seja, na realidade, se não houver um contra-embalse na barragem de Daivões, eu remeto-me àquilo que disse a Autoridade Nacional da Água e Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente. 400 metros na barragem de Daivões chegam a Marante com 800 metros cúbicos por segundo. E, portanto, isto é absolutamente alucinante. E, portanto, já agora falando o seguinte, o novo projeto foi levado pelo Sr. Presidente da Câmara a uma reunião extraordinária da Assembleia Municipal e depois os senhores deputados da Assembleia Municipal terem votado o projeto, aparentemente estava caduco, o Sr. Presidente da Câmara sacou de uma pena e disse assim, esse projeto não é o que está em cima da mesa, o que está em cima da mesa é este. Ou seja, depois dos deputados da Assembleia Municipal ter votado por unanimidade a contratação de um empréstimo de 2 milhões e 300 mil euros à Caixa Geral de Depósitos, eu perguntei se isso eles tinham tomado como estava subsumido, que era a autorização do projeto. Não. O que foi à Assembleia Municipal foi o seguinte, a autorização prévia do empreendimento da Alameda Teixeira de Pascoais. Ora, a autorização prévia é uma coisa extremamente esquisita. Porquê é que foi a autorização prévia? Porque o senhor Presidente da Câmara, segundo foi explicado, tinha se esquecido que já tinham feito um projeto encomendado e pago 19 mil euros a um arquiteto de Pardal para o embelezamento da Frente Ribeirinha. Portanto, os senhores deputados da Assembleia Municipal votaram um projeto que não existia.
Em branco.
Em branco. E o senhor Presidente da Câmara teve o mau gosto de rematar-lhes assim, faça aquilo que eu tenho aqui ouvido, remete-me a uma citação, vou citar o Miguel Júdice, comentador político. Cadelas cegas...
Não, cadelas apressadas.
Cadelas apressadas... geram, aliás, parem, filhos cegos. Não sei quem eram os filhos cegos, se eram os cidadãos que estavam a assumir-se em pleno direito, ou as cadelas apressadas eram as senhoras que lá tinham ido e lá as havia. Portanto, o projeto que o Sr. Presidente da Câmara levou no bolso já foi objeto de uma petição nossa para a Agência Portuguesa do Ambiente nos facultar esse projeto, por forma a ver se aquilo é bala de prata para resolver os problemas de segurança. Porque, na realidade, os problemas de segurança, seja qual for o projeto, eles estão imanentes e de uma maneira absolutamente gritante. E estamos há pouco tempo, vimos o que é que aconteceu com as pedreiras, portanto, foi o projeto que foi feito, automaticamente, quem aprovar aquele projeto tem que estar consciente que a responsabilidade plena começa, com certeza, em quem o aprova com conhecimento de causa, porque o Sr. Presidente da Câmara tem a obrigação indeclinada, como Presidente da Comissão Municipal de Proteção Civil, de alertar os cidadãos para os riscos a que estão expostos em determinadas zonas. E o que o Sr. Presidente da Câmara e a APA, efetivamente, que se propunha o Presidente da APA vir cá ensinar os amarantinos a conviver com as cheias...
E com o rio.
E com o rio.
Nós que nascemos dentro
dele. Com
dela.
O rio, não é só isso. Com as cheias, o ensinar os amarantinos com as cheias já começou por falhar quando aqueles três homens ficaram aprisionados com uma subida de 1,5 metro de água e tiveram que ir aos bombeiros resgatá-lo. E os tais serviços de alerta e vigilância já levaram os passadiços que o professor Pimenta Machado, quando era presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Administração de Recursos Hídricos Norte, aprovou. E também já foi por toda a água abaixo uma série de coisas que, nomeadamente, agora só para acabar, está previsto no Programa Nacional de Barragem do Dado Potencial Hidroelétrico, que para manter o nível da água permanente em Amarante cidade, foi construído um açude a jusante a cerca de 1 quilómetro. Esse açude a jusante a cerca de 1 quilómetro é frequentemente atravessado por cidadãos incautos e que ignoram o risco que estão. Neste momento, há muito tempo que se alternam absolutamente, está perfeitamente coberto, constituindo um risco permanente. Portanto, a parte da APA, que ligou muito pouco no primeiro parecer em relação ao domínio público hídrico. Disse que, ao fim e ao cabo, pouco acrescentava. Não. O domínio público hídrico passou a ir do mercado até à ponte. Isso vai ficar inundado. Seja tido em conta. Obrigado.
E há mais uma questão. A questão do estacionamento é uma mera falácia, porque o Sr. Presidente da Câmara está farto de fazer parques de estacionamentos nas zonas nobres da cidade. Nós não precisamos de outro parque de estacionamento. E há outra coisa. Aquilo é o último reduto, é solo sagrado, é nosso, tem as nossas referências, a nossa identidade, tem árvores seculares belíssimas. Eu só pela minha profissão não faço como Joana d'Arc e me amarro àquelas árvores sagradas, porque senão o faria. Aquilo é nosso, é intocável, ele quer fazer obras estultas e parolas, vai fazê-las noutro sítio da cidade, não ali.
Muito obrigado, Sr. Cornel.
Mas não queremos, espera aí, não queremos um anfiteatro grego por troca com as nossas referências, a nossa Pedra do Marão, a nossa Ponte de São Gonçalo. É uma obra estulta, parola, insana, deslumbramento absoluto com arquitetos que neste momento, passa a expressão, são umas vacas sagradas. Passo-te a palavra.
Muito não, bom. É só o seguinte, só uma pequena parte. O PAN teve absoluta cando, porque refere que iam lá ser colocadas pedras de mármore branco, o que não é verdade.
Agora.
Por favor. Uma das coisas que disse é o seguinte, que aquela obra não avançasse sem ser feito um plano de emergência, porque o parecer do PAN, aliás, o parecer da Agência Portuguesa do Ambiente, foi feito anteriormente ao parecer conjunto da Agência Portuguesa do Ambiente, da Direção-Geral de Cultura e, nomeadamente, da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Norte. Portanto, aquilo que estava automaticamente caduco. A questão de segurança é a única coisa que pode, e como estamos habituados aqui, a Câmara, quando foi da barragem de Fridão, assinou um protocolo confidencial com o EDP comprometendo-se a nada fazer, a troco de meia dúzia de reis de mel coado, comprometeu-se a nada fazer. É estranho que o mesmo Presidente da Câmara que assinou uma adicional venha dizer que a barragem de Fridão, que em boa hora não foi construída. Ele fez tudo para que não fosse construída e foi, assinou uma adicional a um protocolo que já vinha do antecedente, confidencial, que para termos acesso a esse protocolo tivemos que recorrer à Comissão de Acesso dos Documentos Administrativos. Esta é que é a realidade. Portanto, isto é hipocrisia.
E é a história dos vendilhões do tempo que nós temos.
Pronto.
Não, é a realidade.
Muito obrigado, Sr. Coronel, Sra. Doutora. Resta-me agradecer pelos vossos esclarecimentos que prestaram a esta comissão e eu irei então encarregar-me de elaborar um relatório que será submetido a esta Comissão de Ambiente e Energia e quando ele estiver aprovado a Sra. Doutora será notificada desse relatório. Queria, antes de terminar, agradecer a vossa presença, a presença de todos os senhores deputados aqui presentes e também do Presidente da nossa Comissão de Ambiente e Energia, o Sr. Deputado Salvador Malheiro. Muito obrigado a todos.
Obrigada a nós.
Muito obrigado.
Muito obrigada. Boa tarde.